Beleza. Show, vamos lá.
Começando. Um, dois, três e.
Você fez o estalo?
Fih, você não ouve mais.
É.
Faz você então.
Tá. Cancelamento de ruído é bom. Tá, vai. Um, dois, três e. Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther Delato. O podcast de hoje traz aquela sensação gostosinha, às vezes nem tanto, de nostalgia.
Sabe quando você lembra do passado e pensa, nossa, era tão bom, bem melhor que agora, mas será que era mesmo?
E é justamente para discutir isso que o tema de hoje é No meu tempo é que era bom.
Bom, começando mais um podcast e hoje esse tema que acho que muita gente vai se identificar, seja porque concorda com a frase ou seja porque tá no polo oposto e sempre discordou quando ouviu isso de alguém geralmente mais velho. Mas aí pra gente contextualizar, Esther Zanellato, como que a gente surgiu com esse tema? Como que ele caiu na nossa pauta?
Bom, surgiu quando Vinícius Lima compartilhou comigo uma bela manhã uma música chamada Mano é Fogueteiro, de 1930. E aí eu coloquei essa playlist de 1930 e comecei a ouvir, fui caindo de uma em outra, de uma em outra. E aí eu me vi tendo o seguinte pensamento, assim, de nossa, nesse tempo que devia ser bom, né? Não tinha essas coisas que tem agora. Devia ser muito melhor viver nessa época. E aí fiquei com essa sensação, assim, aí até lembrei da novela que eu assistia, que é aquela Éramos Seis. Falei, nossa, aquela novela, tá vendo? Eles que eram felizes e tal. Só que aí eu parei pra pensar, pra refletir sobre o que eu tava pensando, e eu falei, não, pera, mas toda a tecnologia que a gente tem hoje, que não existia, era uma época de muito mais machismos, muito mais preconceitos. E muitas coisas que hoje em dia a gente já desconstruiu socialmente, que naquela época ainda não tinha se desconstruído, né? Falei, então pera, então não era tão bom assim. E aí eu tive a ideia desse tema. Eu falei, nossa, mas esse é um assunto legal de discutir. Essa ideia que a gente tem de que o passado era sempre melhor. E aí eu já lanço essa pergunta pro Vinícius Lima. Você acha que o passado, ele era feito só de coisas boas, ou nós, por algum motivo, só lembramos do que era bom?
É, eu acho que tem muito esse filtro de como a gente, de escolher como a gente lembra das coisas. É, eu acho que eu já vi até algumas coisas sobre, porque, como eu falei, né, é um tema que ele varia muito de você vai para uma roda de amigos e tá algo nesse sentido, aí você vai para uma outra que é completamente diferente, mas isso também tá circulando ali. Então, acho que essa volta ao passado. Ela é feita de várias formas. Cada grupo de pessoas às vezes se identifica de uma forma, mas é sempre um tema recorrente. E acho que esse é um tema recorrente porque essa volta à infância, à juventude, é uma coisa que eu acho que é natural do ser humano, assim. Porque você, quando geralmente, boa parte das pessoas, quando você trata da infância ou da quando você era mais novo, geralmente você tinha uma proteção da família ou de dos pais, ou você tinha pessoas que faziam determinadas coisas para você. Você tinha menos responsabilidade, porque a gente tem isso como sociedade, né? A criança. E isso eu tô falando no geral, né? Acho que tem casos específicos que isso não acontece, mas acho que no geral, assim, você como criança, você tem menos responsabilidade, você tem menos cobrança. Não quer dizer que não existam cobranças nem responsabilidades, mas você tem menos comparado a quando você vai ficando mais velho e que outras pessoas, inclusive, passam a depender de você. Então eu acho que isso é uma recorrência do ser humano de querer voltar a sempre àquela infância. Então você sempre escolhe olhar só essa parte boa, justamente. E isso acho que é uma coisa recorrente da nossa geração. E acho que, como tem pessoas que são da mesma idade, mas talvez fosse uma questão também de todas as gerações. Mas, por exemplo, você pega da nossa geração, você lembra e fala assim: nossa, era tão bom, eu voltava da escola, dormia à tarde, ou fazia alguma coisa à tarde, sei lá, eu ia jogar bola com a galera, né? Voltava da escola, fazia alguma coisa de casa ou alguma lição e depois ia jogar bola. Então a gente lembra muito disso, né? Dessa parte boa. Acho que sempre a gente se apega, e quando vai requentar esse tema e relembrar isso, você lembra muito dessa parte. Mas também tem outras partes que não eram tão boas. Mas a gente acaba meio que olhando por um prisma sempre positivo, se a gente quer lembrar com uma nostalgia boa. Eu acho que tem sempre esse filtro. O que que você pensa?
Então, é dessa coisa da infância, até achei legal você trazer, porque não foi uma coisa que eu pensei enquanto eu estudava o tema para poder escrever o roteiro, porque eu não tenho essa impressão da minha infância. Eu não tenho a sensação que quando eu era criança era melhor do que agora. É uma parte que eu sou o contrário, acho, da maioria das pessoas. E é justamente porque é como se eu só lembrasse do que era ruim, sabe? É, eu, na minha cabeça, meio que apaguei a parte boa e eu só lembro assim que eu não tinha autonomia para nada, eu não tinha nenhum tipo de poder de decisão. Tudo que eu ia fazer, eu tinha que pedir autorização, e aí tinha que depender do que me deixassem ou não fazer, me mandassem ou não fazer, a hora que eu de comer, tinha que comer na hora que mandava, tomar banho, tinha que comer tomar banho na hora que mandava. Não tinha uma liberdade, sabe? Que eu tenho hoje de tomar as decisões da minha vida, sabe? Da infância eu sou justamente o contrário, assim. Eu lembro dessa parte que era ruim e pra mim eu falo, meu, eu prefiro mil vezes acordar cedo e trabalhar do que ficar dormindo à tarde. E ter alguém dando palpite em tudo que eu faço, sabe? E eu penso que é muito assim, principalmente relacionamento, né? Quando você termina um relacionamento, a tendência é muito no seu sofrimento. São duas, assim, o processo do luto, né? Primeiro tem um momento que você olha pra trás e você fala, nossa, mas era maravilhoso aquela relação, e a gente era tão feliz, e a gente se dava tão bem, e você só lembra do que era bom, você não tá lembrando do porquê vocês terminaram, né? E aí depois tem um momento, enquanto você tá lidando com o término, que você só lembra do que era ruim. Você fala, nossa, mas era horrível, mas a gente brigava, mas ele era um idiota, ah, ela não deixava fazer nada. E então, de novo, assim, a gente filtra, né, onde que eu vou, como que eu vou ter essa lembrança, como é que eu vou guardar essa lembrança. E uma coisa que eu acho legal, que eu tava estudando na pós, teve uma matéria de logoterapia. E a logoterapia, ela é uma terapia que fala sobre o sentido da vida, né? E ela foi desenvolvida por Viktor Frankl, que era um médico judeu que foi preso no campo de concentração. E uma das experiências que ele teve, que ele comenta, é que quando ele estava lá, preso, ele sentia saudades e falta de coisas muito pequenas, sabe? Então, eu lembro do professor comentar assim, que ele sentia saudade de estar sentado no seu sofá quando alguém tocasse a campainha e ele pudesse abrir a porta. Que era assim, uma saudade de uma coisa banal do dia a dia, porque eles tinham perdido tudo, eles tinham perdido até o próprio nome. E aí eles pensavam que quando aquilo acabasse, ou se eles conseguissem sair dali, eles iam dar valor a essas pequenas coisas que eles não davam valor antes. E quando ele sai do campo de concentração, o primeiro pensamento que ele tem é que ele deveria estar se sentindo bem e feliz, e ele não estava conseguindo se sentir assim. Porque ele nunca mais ia poder viver aquelas coisas que ele tinha vivido antes da mesma forma, porque agora ele não era mais a mesma pessoa. Ele nunca poderia pagar o que ele viveu no campo de concentração. E aí ele fala isso, né? Que só quem passou por essa experiência vai saber o que é viver com esse peso pro resto da vida, sabe? E aí eu fiquei questionando muito essa coisa do corona, né? Que lógico, não tem o mesmo peso do Holocausto, é óbvio. Mas eu já me peguei em muitas situações falando, ai, mas era tão bom, sabe? Eu gostava muito de acordar cedo de sábado, pegar meu livro e ir para uma padaria, tomar café, ficar lendo e tal. Coisas que agora, nesse momento pandêmico, eu não estou mais fazendo. Eu fico, nossa, porque quando isso voltar vai ser tão bom. Ai, porque quando puder voltar, tudo ao normal, eu vou na casa de não sei quem, vou chamar não sei quem pra sair, vou não sei o que lá. E é muito capaz que quando tudo voltar ao normal, eu não tenha essa mesma empolgação pra fazer as coisas do que eu tô lembrando agora e do que eu tô lembrando que era antes, que era muito bom e tomar um café e ler um livro, sabe? eu vou estar tomando café lendo livro e talvez eu não tenha essa mesma, nossa, era isso, ah, era só isso, sabe?
Eu penso também que, pensando no que a gente conhece da sociedade, da humanidade, eu sempre penso por aí, que assim, num primeiro momento vai ser essa coisa de, nossa, voltar a valorizar essas pequenas, e nossa, olha como é e tal. E depois a gente normalmente assimila, né? Volta ao modo automático. Então, eu acho que a gente, como sociedade, como humanidade, acho que é sempre esse padrão. Mas justamente por eu olhar dessa forma e entender que esse é o nosso natural, eu, Vini, tento sempre me esforçar a não perder isso. Assim, as coisas que eu aprendi ao longo da vida, com erros, com acertos meus e dos outros, eu tento muito não deixar que isso caia como uma coisa rotineira, sabe? Esse aprendizado. Então, assim, momentos difíceis que eu passei na minha vida, de eu pensar, nossa, né, então eu vou valorizar tal coisa. E, de fato, eu tento sempre me cobrar nesse sentido, sabe? De falar, ó, Vini, lembra disso, você falou da parada, sabe? De ter essa cobrança comigo mesmo. Pós-pandemia, eu, Vini, vou tentar sempre me lembrar desse período que eu senti a falta dessas coisas. E, assim, as coisas mais banais do dia a dia, eu vou tentar sempre valorizar, assim. Acho que uma coisa que me ajudou bastante também foi o tempo também que, dos projetos que eu, né, um tempo fui voluntário e fotografei. Então, isso também me ajudou a fortalecer isso dentro de mim, sabe? De olhar as coisas que eu tenho, mesmo que sejam coisas que são do dia a dia, e tentar valorizar ela, sabe? Então, vou tomar um banho e falar, nossa, como é bom tomar um banho, né? E ter essa água quentinha. E, enfim, essas coisas do dia a dia. Então, acho que isso é uma coisa que acho que eu, dentre meus milhares de defeitos, isso é uma coisa que eu aprendi, sabe? De deixar isso cristalizado dentro de valorizar essas pequenas coisas. E acho que pós-pandemia, isso pelo menos vai ficar comigo.
E aí, o que eu acho legal da gente olhar, principalmente naquela época era muito bom, que foi essa sensação que eu tive ouvindo as músicas. Qual que é o filtro que eu tô olhando para comparar o passado com o presente? Ah, no tempo dos meus avós, a vida era mais fácil, essas coisas que a gente tem, né? A vida era mais fácil, não tinha nada do que tem hoje. Ah, essa coisa que a gente fica o tempo inteiro sendo impactado por um monte de informação, inclusive. E eu acho que isso está deixando as pessoas, tem vários estudos que falam, né, que esse acúmulo de informação está deixando a gente cada vez mais ansioso, cada vez mais depressivo e tal. Mas, então naquela época que era muito bom. Só que eu estou filtrando, assim, pegando um recorte da sociedade muito pequenininho e estou falando, tá vendo, aqui era muito bom. Eu estou olhando porque a vida da minha avó talvez fosse muito legal, mas e todo o contexto em que ela estava inserida? E será que tudo ali era só a minha avó, né? Quando eu olho para o passado, eu falo, mas olha que minha avó, ela morava nessa casa boa, tal, 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 tal. A gente sabe, por exemplo, que o índice de mortalidade infantil, por exemplo, era muito maior do que é hoje, sabe? E várias outras coisas que a gente sabe que mudou é a questão da fome, que a gente sabe que diminuiu. Né? Então, assim, eu falo, mas a vida da minha avó era muito boa, a da minha avó, né? Mas e todo o contexto que existe em torno da minha avó? Eu tô olhando para isso? Né? Então, eu tô fazendo um pequeno recorte, assim, de um pedacinho e tô julgando toda a história por aquele recorte, sabe? E essa coisa também que eu falei agora da taxa de mortalidade, me veio até um outro exemplo aqui, que até quando eu me lembrei muito do meu pai que fala isso. Que a gente tem essa coisa assim, mas no meu tempo não tinha essa coisa de criança não poder comer, criança comia tudo. No meu tempo as crianças não tinham essa coisa de, quando nasce o neném recém-nascido, você vai visitar o neném recém-nascido, passar o quegel, né, tudo mais. Não tinha isso, todo mundo pegava a criança, beijava a criança, né, não tinha essa coisa de não poder encostar e tal, tal, tal. Só que quantas crianças que morriam antigamente, né, que a gente vê... Você vai estudar história mesmo, você vê, o Dom Pedro I teve não sei quantos filhos, não sei quantos morreram, sabe? Antes de completar 10 anos. Então, comia de tudo, fazia de tudo, brincava de tudo, não tinha todas as preocupações, mas as crianças morriam, né?
Comer a terra, né? Ah, a gente comia a terra e não acontecia nada.
Não aconteceu, é esse que eu tô pegando, tipo, não aconteceu com você, entendeu? Mas com alguma outra criança aconteceu, saca?
É justamente esse conflito, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de você pegar um recorte e transformar aquilo numa realidade como um todo, quando você tem que se pautar números em estatísticas para, se você quer falar de uma realidade, você tem que tratar uma realidade como ela tem que ser tratada, com um todo, né? Olhar o todo. Então, quais que eram as estatísticas relacionadas a isso? Como que era se ater a fatos, a sua opinião? Porque a sua opinião é um recorte, né? Então, é o que você viveu, ou às vezes é o que o seu avô te falou daquilo. E você leva em consideração porque é alguém importante para você, mas ainda assim não é um fato, né? É uma versão de uma realidade que aquela pessoa te conta ou que você acha que era a sua realidade e que aquilo era uma realidade como um todo. Então, eu acho que é muito esse filtro, né? Como a gente falou no começo também, na questão de relacionamento, quando você olha para trás e vê só coisas boas ou só coisas ruins, é isso, né? Qual filtro que você tá olhando? Qual recorte você tá olhando? Quando tu fala de relacionamento também, você tem também relacionamento tem fases. Então, tem uma fase que foi muito boa, mas aí teve essa fase que é muito ruim. Então, qual fase que você vai olhar, né? Às vezes você tá pistola com a pessoa e não quer ver, aí você vai lembrar só dessa fase ruim. Mas se você quer falar, nossa, devia voltar com essa pessoa porque ela era maravilhosa, e aí você vai olhar só uma fase boa. Eu acho que aí a gente falando também muito de passado, que tem essa coisa do no meu tempo era bom, e sempre isso remete a uma coisa nostálgica. E acho que até trazendo uma coisa mais pessoal, que acho que uma coisa que me deu um estalo assim na vida sobre essa questão é porque eu sempre ouvi isso das pessoas mais velhas do que eu, né? Quando eu era mais novo, então ouvia do pessoal mais velho, assim, né? Ai, não, porque esse menino não quer saber de nada, quer saber de jogar videogame. Que foi a época que, né, que os videogames começaram a ficar mais populares, é quando eu era um jovem Vini. E aí tinha muito isso, né? De, ai, só quer saber de videogame. E mesmo assim, né, eu jogava bola, né, na rua. Eu não era uma criança muito de ir na rua, mas eu jogava muito, saía muito para jogar
Moleque de
bola.
prédio, era moleque de prédio.
Criado com a avó, né?
Piada com a avó, tô tomando ovo maltine e leite de pergunteira.
Não, eu não era muito da rua, mas eu saía muito pra ir jogar bola em quadra, em campo, ia na casa dos amigos. Então, assim, tinha muito isso, mas já ouvia esse papo, assim, né? Ai, não, é porque esses moleques só quer ficar jogando videogame, eu só quer brincar de, sei lá, de os bonequinhos. E falava, né? Porque antigamente a gente ficava, né? Não precisava dessas coisas, era só o peão, a bolinha de gude, não sei o que e tal. E sempre ouvi isso e falei, tá, beleza. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, que hoje, né, eu tenho 33 anos, então as pessoas que eu conheço têm essa faixa de idade, uns mais velhos, etc. Mas eu comecei a ver pessoas que eram da minha idade, que ouviram essas mesmas coisas que eu, e passaram a repetir esse discurso num contexto diferente. Porque aí hoje essas pessoas da minha idade falam: ah, porque essa molecada hoje em dia não quer saber de nada, só quer saber de YouTube, só quer saber de Minecraft, só quer virar YouTuber, quer não sei o quê. Aí eu olhei assim e falei: não é possível. Porque é o mesmo ciclo, sabe? E aí você vai pensando, né? Então, essas pessoas que me falavam, os pais delas falavam: ah, é porque meu tempo que tava na roça. Ah, porque não tinha essas coisas de televisão colorida, a gente se virava. E aí esses pais ouviam dos pais dele: ah, é porque, né, quando a gente tava no não sei que lá, era muito melhor. E vai indo, sabe? Tipo, até, sei lá, época das cavernas, alguém vai falar assim: não, porque a época que a gente vivia na caverna que era bom, assim, né? A gente ficava lá de boas, agora fica andando aí por aí, muito ruim, sabe? E aí, falando, a gente pensa nessa questão também daqui para frente, quando a gente pensa no futuro. Será que a gente, quando pensa no que está por vir, A gente tá comparando sempre o que a gente tem agora com o que ainda vai estar por vir. E aí, será que a gente sempre espera então que o futuro ele vai ser melhor? É, ou ele vai ser pior, com base no que tem hoje, e mais, assim, a gente vai ser essa mesma pessoa no futuro que vai julgar se ali é bom ou é ruim?
É, eu penso muito isso, assim, que essa ideia, eu sempre entendo que agora não tá bom, então antes era muito melhor, e mais pra frente é que vai estar melhor ainda. Nunca é agora que tá bom, agora tá ruim. Mas mais pra frente, então, quando eu conseguir resolver esse problema, ou quando eu conseguir comprar um carro, não tiver mais que ir trabalhar de metrô, é aí que vai estar bom. Só que quando eu tiver o carro, aí a gasolina vai estar alta, aí eu vou bater o carro. Entende? Não tô sendo pessimista. Mas a vida é assim, né? É boa e é ruim, tudo tem dois lados. E às vezes a gente esquece isso. Então a gente não vive o agora, porque eu tô lá na frente pensando, ah, porque agora lá na frente é que vai ser bom, ou antes que era melhor. Sem também esquecer, agora vai ficar complexo, né? Que o presente era o futuro do passado que eu achava que era muito bom, né?
Sim, boa. É isso. Tem que fazer um diagrama para a pessoa vai ter que fazer um diagrama na cabeça dela, mas eu consegui entender, então acho que as pessoas vão entender. Eu que sou burro, entendi.
Qualquer um entende agora, então. E aí tem esse ponto, né? Se nós seremos o mesmo quando que nós somos agora, quando eu chegar lá naquele futuro e falar, ah, agora eu consegui, que era essa história que eu contei do Viktor Frankl. Quando ele saiu do campo de concentração, ele falou assim, agora vou viver a minha vida e vou aproveitar e vou retomar aquilo que eu deixei para trás, né? Que tinha sido tirado de mim. Ele já não era mais o mesmo, né?
E aí eu acho que até tem essa questão também que eu falei de irracional e pensando lá na frente, uma questão que eu sempre trago com as pessoas da nossa geração, que muita gente que a gente conhece, justamente por a gente ser mais progressista, a gente tem muito essa bolha, né, de pessoas progressistas. Mas eu penso que muito de quem é conservador hoje em dia era o progressista de antigamente. Porque a gente pensa também, né, nessa questão das décadas, e claro que não é uma coisa muito marcada, assim, né, de ah, tal década aconteceu isso, aí virou a década, mudou tudo. Não é assim. Mas a gente tem correntes, né? Então, muitas das pessoas que se tornaram conservadoras, mais velhas, eram essa galera que era dos anos 60, dos anos 70, que era o tempo mais da revolução sexual, e a coisa mais hippie, e a coisa mais. E essas pessoas acabaram virando conservadoras. Então, tem muita essa questão de que eu penso que hoje em dia, muita pessoa que é progressista com as questões que a gente tem hoje em dia vai se tornar o conservador de questões que ainda nem existem. Então, muita. Eu sempre dou o exemplo, assim, né? Que para amigos próximos, fala assim: ah, hoje em dia a gente, né, tem essa visão da questão do LGBTQIA+, de ser aberto nesse sentido, de entender, etc. E aí, falar com essas pessoas que têm filhos, falam: não, porque eu vou criar o meu filho também com essa cabeça, tentar passar esses valores, etc. Só que os nossos filhos, as próximas gerações, vão ter questões que a gente ainda nem sabe. Então eu sempre dou exemplo assim: o seu filho, seu neto, sei lá, ele vai querer casar com um robô. E aí você vai falar: não, mas não, filho, mas robô não é gente, o robô ele não faz parte, não é tal. E justamente vai ser a mesma questão, entendeu? Porque é isso, a gente tem questões, tem coisas que ainda vão surgir. E que a gente tem que ter um pensamento progressista, se a gente se identifica como progressista, também ser coerente com esse pensamento, sabe? Então, isso é uma coisa que eu penso sobre também a questão de gerações futuras, da gente olhar e aí a gente pode ser outras pessoas, sabe? A gente vai se tornar, acabar se tornando outras pessoas porque o contexto vai mudar. E aí a gente acaba se tornando outras pessoas, sabe?
Sim, é, isso daí eu acho que até é uma coisa que eu sempre falo muito, eu penso muito sobre isso e eu sempre falo muito assim, da gente julgar as gerações passadas, né? A gente tem essa mania de julgar as gerações passadas, de não, porque naquela época as pessoas eram, olha que absurdo que essas pessoas fizeram, né? Eram pessoas horríveis, mas é, a gente talvez agora esteja fazendo coisas horríveis, que lá no futuro, daqui 100 anos, vai ser horrível o que a gente faz, mas a gente não consegue ter essa visão, a gente não consegue nem saber o que é essa coisa tão horrorosa que a gente tá fazendo, né?
Mas afinal, então, Esther, a gente tá falando muito da questão desses recortes, seja do passado, futuro. Afinal, a gente consegue, então, chegar a definir, então, se antes ou depois era ou se vai ser melhor ou se vai ser pior? Será que a questão não é que tudo é bom e ruim ao mesmo tempo?
Eu acho que isso daí é um grande ponto. E eu acredito que se você for ver todos os momentos da sua vida, todas as fases da sua vida, se você for realmente parar para analisar, eu sempre acho que você vai descobrir que ela era boa e era ruim, sabe? E o seu momento presente agora, ele é bom e ele é ruim. Tem coisas boas e coisas ruins acontecendo. E eu sou muito da ideia de que nada pode ser excluído. Que eu tenho que incluir o bom e eu tenho que incluir o ruim. Eu tenho que olhar pro bom e eu tenho que olhar pro ruim. E eu sempre acho que a gente precisa começar a fazer isso agora, sabe? Olhar pra agora, pra nossa vida. E perceber que tem coisas que são ruins, que às vezes eu tô passando por uma coisa muito ruim, mas... Poxa, tem outras coisas boas também, sabe? E no passado também, era muito bom? Era, mas tinha algumas coisas que eram ruins. E lá no futuro, vai ser muito bom? Vai ser muito bom. Independente do que aconteça, vai ser muito bom. Mas vai ter algumas coisas que vão ser ruins, porque essa é a vida.
Bom, então estamos chegando ao final de mais um Filosófico Podcast, que a gente se aprofundou em algumas questões e, para variar, acho que deixou várias interrogações aí na cabeça da galera, para a galera responder para a gente ou para ele mesmo, para você refletir sobre essas questões. Acho que tem muita coisa que a gente falou aqui que vocês já ouviram em algum lugar. E acho que trazer essa reflexão sobre o porquê que as pessoas falam isso, da gente pensar, serve muito para a gente lidar com os outros e lidar com nós mesmos, porque a gente tem muito essa questão também, né, de olhar futuro, olhar para o passado de alguma forma e nunca achar que está bom ou só está ruim. Eu acho que fica essa reflexão com esse programa. E se você gostou do programa, não esqueça de assinar o feed, seja no Spotify, seja no seu agregador, Amazon Music, Google Podcasts, a gente está em todos. Não esqueça de divulgar também para as pessoas que você gosta, que você acha que vão se identificar com o conteúdo, que vão gostar de questionar essas coisas. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, acho que é legal, porque a gente tem esse retorno também, esse feedback, e mais pessoas refletindo e acaba se retroalimentando. Então, quanto mais pessoas vocês indicarem, né, levarem o programa, e claro, que vocês achando que faça sentido para essa pessoa, para a gente é o que mais legal pode acontecer. E se você quer falar com a gente, entre em contato pelo podcast@gmail.com, ou se você é mais próximo da gente, entre em contato nas nossas redes, no nosso zap, dê sugestões de temas, de reflexões sobre esse e outros programas. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa, dona Esther Zanellato?
Por hoje é isso aí.
Então vamos partir. Dá o seu famoso tchau.
Tchau!
Falou!